Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da Agência AL, Gisiele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisiele.
Olá, obrigada.
Essa é a edição de número 152 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala do projeto aprovado para simplificar as regras para loteamentos urbanos dos municípios catarinenses. Na segunda parte do programa, os primeiros passos do comitê que discute a segurança nas escolas. No terceiro bloco, o debate na Alesc sobre marco temporal das terras indígenas. Vamos em frente. Muito bem, a gente começa falando de um dos destaques da semana, a aprovação do projeto de lei que trata das regras para ocupação de áreas urbanas em Santa Catarina. O que diz essa proposta, Ludmila?
Então, João, foi um projeto de lei aprovado pelos deputados na terça-feira, dia 16 de maio, que trata de regras sobre ocupação e uso do solo nas áreas urbanas dos municípios aqui de Santa Catarina. Esse texto determina a revogação de uma série de dispositivos da Lei Estadual número 17.492, de 2018, que estabelece normas gerais sobre esse tema. O objetivo é garantir maior autonomia aos municípios, evitando conflitos entre a legislação catarinense e as regras locais. Essa proposta é de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que acredita que a nova regra pode facilitar iniciativas como loteamentos de interesse social. O parlamentar também argumenta que a mudança na lei estadual deve beneficiar o desenvolvimento dos municípios catarinenses.
É, e foi justamente sobre isso que ele falou quando a gente conversou com ele. A gente tem um trechinho do deputado Dr. Vicente Caropreso falando sobre essa questão do eventual benefício econômico dessa medida aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o deputado Dr. Vicente Caropreso.
Foram retiradas inúmeras exigências que constavam da lei estadual, e, dessa forma, facilitando o desenvolvimento das cidades e, acima de tudo, evitando pendengas jurídicas que eram intermináveis e que estão intermináveis. E agora, com essa lei, tomara que a coisa melhore realmente para o cidadão e para os empreendedores do Estado.
Bom, esse foi o deputado Dr. Vicente Caropreso. A proposta agora foi aprovada aqui no plenário. Qual é o próximo passo, Ludmila?
Bom, agora essa proposta ainda precisa receber a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
Muito bem, e outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação pela Comissão de Finanças de um projeto de lei que busca criar o Código de Defesa do Empreendedor do Estado de Santa Catarina. É uma iniciativa que foi apresentada aqui na casa ainda no ano de 2022, na legislatura passada, pelo então deputado Bruno Souza, do Partido Novo. O objetivo dessa proposta é justamente coibir ou combater o que o ex-deputado Bruno Souza considerava abusos ou excessos da fiscalização exercida pelo poder público em relação a projetos, empreendimentos privados, a criação de novas empresas e novos produtos. Então, o deputado Bruno Souza previa nesse projeto de lei, primeiro, que a relação da administração pública com os empreendedores deve ter princípios como a presunção da boa-fé dos empresários, uma primazia da livre iniciativa nas atividades econômicas e também que a intervenção do Estado nas atividades empresariais ocorra de maneira subsidiária e excepcional, ou seja, só em alguns casos específicos e não de maneira constante. Essa ideia de mediar a relação entre os empreendedores, entre as empresas e o Estado, nesse projeto de lei, prevê, por exemplo, o estabelecimento de prazos para as solicitações feitas pelas empresas para o poder público. Por exemplo, para licenças para o exercício de atividades econômicas. Ele ainda estabelece ali alguns prazos maiores no caso de atividades econômicas consideradas de maior risco, por exemplo, para a saúde pública nas comunidades catarinenses. A proposta também estabelece que a fiscalização exercida pelo poder público em relação às atividades econômicas devem ter um caráter orientador e não punitivista, pelo menos num primeiro momento. A ideia é que o poder público, o fiscal, o agente público, ao detectar alguma irregularidade, primeiro busque orientar o empresário, busque mostrar qual é a maneira correta de se fazer as coisas, em vez de, já num primeiro momento, prever algum tipo de sanção ou multa àquele empreendimento em operação aqui em Santa Catarina. Catarina. Também prevê a ideia de que haja sempre um direito a um contraditório e ampla defesa dos empresários ou das empresas quando há algum tipo de sanção imposta pelo poder público, e também prevê alguns dispositivos para redução da burocracia e também a ideia de que toda vez que o poder público estadual propõe algum tipo de mudança nas regras, na legislação referente a atividades econômicas, que esses projetos de lei, que essas alterações sejam precedidas de estudos que avaliem o impacto ambiental das mudanças na regulação propostas ou planejadas pelo Poder Público Estadual. Essa proposta, ela foi aprovada agora na Comissão de Finanças, aqui da Assembleia Legislativa, ela ainda precisa passar pela Comissão de Economia antes de seguir para a votação em plenário. Outra proposta que passou nas comissões nessa semana é uma que busca ampliar a proteção ao leão-baio, principalmente na Serra Catarinense, né, Gisele?
Exatamente. É isso que prevê um projeto de lei apresentado pelo deputado Márcio Machado, do PL, ele que é um deputado lá da região serrana, né? E esse projeto dele, ele altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, classificando o abate da espécie leão-baio como infração gravíssima. O que que o deputado argumenta na justificativa do projeto? Ele diz que no Brasil há um desequilíbrio no habitat natural do leão-baio e isso inclui o estado de Santa Catarina. Então, por esse desequilíbrio no habitat, os leões-baios acabam atacando os rebanhos, né, no interior do estado, e alguns proprietários rurais, para proteger os animais, promovem a caça então do leão-baio. E o deputado também justifica que existem métodos de manejo dos rebanhos para proteção contra esses ataques e como não existem políticas públicas com um caráter mais pedagógico para enfrentar esse problema, ele apresentou então esse projeto prevendo a aplicação de uma multa máxima a quem abater o leão-baio como punição para evitar, né, coibir essa prática em Santa Catarina. Ou seja, prevendo a aplicação de uma multa máxima que, de acordo com o Código Estadual de Proteção dos Animais, essas infrações, o valor varia de 12 mil a 20 mil reais. O projeto continua em análise na Assembleia Legislativa e agora o debate segue nas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente.
Muito bem, Gisele. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, a gente volta a falar agora sobre o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, que realizou na semana mais uma reunião, dessa vez para tratar das primeiras propostas para a elaboração de um projeto de lei para ampliar a proteção de estudantes, professores e funcionários nas unidades de ensino aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que esse comitê, o Consegue Escolar, ele foi criado aqui na Assembleia Legislativa, reunindo representantes de mais de 30 entidades e também dos poderes do Estado, aqui da Assembleia Legislativa, do Judiciário, do Governo do Estado e também do Ministério Público. Todo esse grupo tem o objetivo de discutir, então, a criação de um grande projeto de lei prevendo medidas para ampliar a proteção nas escolas. Esse processo de discussão dessa proposta, ele está sendo conduzido em três eixos temáticos. Dentro desse conjunto de representantes do poder público e de entidades, foram formados três grupos de trabalho que vem conduzindo essa discussão em três eixos temáticos diferentes. E nessa reunião dessa semana, cada um desses grupos já apresentou as primeiras propostas para serem incluídas nesse grande projeto de lei, ou pelo menos as linhas gerais dos itens que pretendem incluir nesse projeto. Um desses grupos, que é o grupo que trata da estrutura e recursos humanos, é chefiado pela Ana Carolina Colombo, que é representante da Secretaria de Estado da Educação aqui no Consegue Escolar. Nessa reunião, ela reivindicou a inclusão de representantes de outros órgãos do Estado, como a Casa Civil, por entender que as medidas propostas devem envolver diferentes partes do Poder Executivo e também a relação com o setor privado, já que as escolas da rede particular também devem se adequar às mudanças previstas. Já lembrando que esse grupo conta com representantes, por exemplo, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e também da Federação Catarinense de Municípios. Esse grupo já vem discutindo algumas medidas e já apresentou nessa primeira reunião algumas sugestões nessa questão relacionada à estrutura das escolas e também à capacitação dos recursos humanos. Essas sugestões são muito relacionadas, então, ao treinamento dos professores, dos funcionários e também dos alunos das escolas, considerando protocolos internacionais relativos a essa questão de ataques violentos contra escolas, né? Se discutiu, por exemplo, a questão da capacitação da comunidade escolar sobre o protocolo Fugir, Responder ou Lutar, que diz respeito a uma série de procedimentos que devem ser considerados na escola e no momento em que acontece um ataque desse tipo, fazendo com que professores e alunos estejam capacitados para tomar a melhor decisão, em que circunstância é melhor fugir, em que circunstância é melhor se esconder e em que circunstância, em último caso, o melhor é partir por um enfrentamento da pessoa que eventualmente venha fazer esse tipo de ataque. Também propõe algumas medidas relacionadas aos padrões da estrutura da escola, né? Da distribuição dos corredores, das salas, da circulação dos alunos na escola, também nesse sentido de melhorar a segurança. E também outra ideia é criar um canal de comunicação direto entre o gestor, entre a diretoria de cada escola e o setor de inteligência da segurança pública. Outro grupo que já apresentou suas primeiras propostas aqui para o Consegue Escolar é o que trata de protocolos e normas, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o grupo temático número 2, que é formado por instituições, entidades e órgãos como a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, o Instituto Padre Wilson Groh, o Tribunal de Justiça, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, a FECAM, entre outros. Bom, todas essas organizações já trabalham com a tarefa de criar normas, manuais e programas. Eles também têm a meta de sugerir parcerias com o objetivo de fortalecer os procedimentos de segurança nas escolas com o auxílio de ferramentas de inteligência. Além disso, eles devem pensar em formas de estimular a integração da comunidade para tratar a questão da violência escolar, tanto as suas causas quanto seus efeitos. Nessa reunião, então, do Consegue Escolar, a coordenadora do GT2, Regina Panseri, representante da Secretaria de Estado da Defesa Civil, comentou os principais desafios da equipe. Segundo ela, o principal desafio é integrar as ações dos diversos órgãos que trabalham o tema. É fazer a articulação de protocolos e fluxos de atendimento integrados. Ela, por exemplo, citou como integrar uma ação da Defesa Civil com a Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros com a Polícia Civil e as instituições de ensino. É algo que eles ainda vão se debruçar e pensar sobre uma orientação e capacitação para que chegue lá na ponta, na escola. Segundo a coordenadora desse grupo temático, isso é fundamental para alcançar a meta de se criar instrumentos para implementar nas escolas dois tipos de protocolos: o de gestão de riscos, que envolve então aspectos como prevenção, mitigação e preparação, e também o protocolo de gestão de desastres, em que são trabalhadas a resposta e a recuperação. Nesse primeiro momento, o GT2 já apresentou algumas sugestões, como a verificação das legislações e normas já existentes, também a elaboração de cadernos e cartilhas de orientação, além disso, ações de monitoramento por meio de um observatório permanente para estudo, comunicação e programas de prevenção, também o fortalecimento de órgãos já existentes, como o NEPRE, que é o Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola. Esse grupo ainda apresentou a proposta de criar um plano de contingência que atenda todas as unidades escolares com protocolos integrados, então, aos órgãos de segurança. Lembrando que a coordenadora desse grupo temático destacou que é preciso pensar uma política que seja para todas as unidades de ensino, públicas e privadas, de todos os níveis de Santa Catarina, da creche à universidade. Uma última sugestão apresentada pelo grupo é trabalhar a capacitação da comunidade escolar.
Bom, e o terceiro grupo do Consegue Escolar trata da questão da comunicação social e publicidade nessa discussão, né, Gisele?
É isso mesmo, esse grupo foi criado com o objetivo de tornar público, de levar essas informações sobre a atuação do Consegue à população, né, engajar toda a sociedade aí nesse debate. Então, esse grupo vai tratar especificamente da divulgação das ações do Consegue. Ele é coordenado pelo jornalista Nicolas Stefanovic, que representa a Associação Catarinense de Imprensa, e de primeira mão que eles anteciparam que a intenção é que todas as entidades, os órgãos públicos envolvidos, que são mais de 30, que sejam disseminadores desse conteúdo, façam a divulgação dessas ações, desse debate, de tudo que está sendo construído por meio do Consegue. Então, a intenção, essas entidades repliquem o material de divulgação que vem sendo elaborado pela comunicação da Assembleia Legislativa. Lembrando que a diretoria de comunicação do Parlamento catarinense está bem engajada nessa pauta, tendo em vista que foi a Assembleia Legislativa que fez essa mobilização pela criação do Consegue, né? Então, todo o setor de comunicação da Assembleia Legislativa está se dedicando a essas pautas. Então, além da cobertura jornalística pelos veículos de comunicação do Parlamento, a rádio, o site, a TV, as redes sociais, há também na estrutura de comunicação o atendimento aos profissionais de imprensa de outros veículos de comunicação do Estado que vêm acompanhar, né? Então, a Assembleia também dá o suporte. E, além disso, o Parlamento também fará uma campanha institucional com esse tema, debatendo a segurança nas escolas, com o objetivo de trazer, então, a sociedade para dentro desse debate.
E nessa ideia de trazer a sociedade para dentro desse debate, o Consegue promove, a partir da próxima semana, uma série de audiências públicas, justamente para ouvir as sugestões da comunidade catarinense para a melhoria, para a ampliação da segurança nas escolas aqui de Santa Catarina. A primeira audiência pública ocorre na quinta-feira, dia 25 de maio, no município de Blumenau, a partir das 7 horas da noite, no espaço Dom Concept. No dia seguinte, na sexta-feira, ocorre a segunda audiência pública em Joinville, também às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores. A ideia justamente é que com essas audiências públicas possam surgir novas propostas para esse projeto de lei. E a importância de trazer a comunidade para essa discussão foi falada, inclusive pela deputada Luciane Carminati, do PT, a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, quando a gente conversou com ela na reunião do Consegue. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciane Carminati.
A gente começa as audiências públicas e nós vamos começar com a cidade de Blumenau, dia 25. Nós vamos ouvir educadores, gestores, vamos ouvir estudantes, pais, a segurança pública, a psicologia, o serviço social, enfim, quem quer contribuir com propostas efetivas, viáveis, sobre o tema da segurança nas escolas.
Muito bem, a gente ouviu a deputada Luciane Carminati, do PT, falando sobre a audiência pública, lembrando que é dia 25, na quinta-feira, em Blumenau, no espaço Dom Concept, a partir das 7 horas da noite, e na sexta-feira, em Joinville, a partir das 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores. Esses eventos são abertos ao público, qualquer pessoa pode participar e você também pode acompanhar pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, o Assembleia SC. Serão ao todo 6 audiências públicas, além dessas de Blumenau em Joinville. Na primeira quinzena de junho também devem ocorrer as outras 4 audiências públicas em Chapecó, Criciúma, Lages e Florianópolis. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, outro destaque da semana foi que a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública na segunda-feira, no dia 15, para discutir o futuro das demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. O debate que foi proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, reuniu diversos deputados, prefeitos, representantes de agricultores e também representantes de entidades e de órgãos do Poder Executivo para discutir a questão do marco temporal, a tese do marco temporal, que é um argumento jurídico que busca restringir as iniciativas de demarcação de territórios àqueles que eram ocupados por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Esse grupo de prefeitos, deputados, agricultores, representantes de entidades lotou o auditório Antonieta de Barros aqui na Assembleia Legislativa para discutir esse tema. A gente tinha a presença de prefeitos de Cunha Porã, de Saudades, no Oeste Catarinense, e também de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, que são municípios em que há uma discussão importante nos seus territórios sobre a demarcação de terras indígenas. Nesses municípios de Cunha Porã e Saudades, há uma discussão sobre uma portaria de 2007, do governo federal que determinou a demarcação de terras indígenas, impactando 153 famílias de pequenos produtores rurais, o que suscita, logicamente, um grande questionamento dessas comunidades em relação a esse tipo de medida. Pois bem, dessa audiência pública saiu um manifesto de apoio à tese do marco temporal, e essa discussão do marco temporal existe nesse momento porque agora, no início de junho, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, deve retomar o julgamento de uma ação que tramita na Suprema Corte Brasileira, justamente para discutir se a tese do marco temporal deve ou não ser aplicada em todas as discussões jurídicas sobre a demarcação de terras indígenas. Ao mesmo tempo, também, no Congresso Nacional, existe a discussão de um projeto de lei que também prevê o estabelecimento do marco temporal como um critério definitivo para a demarcação de terras indígenas aqui no Brasil. Pois então, dessa audiência pública houve um consenso dos participantes em favor do marco temporal e, por conta disso, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, deve ir a Brasília nos próximos dias para entregar uma carta aos membros do Supremo Tribunal Federal manifestando o apoio e os argumentos que saíram dessa audiência pública em favor do marco temporal. Vamos ouvir o que disse sobre isso o deputado Mauro de Nadal, do MDB.
Esta é a intenção nossa, é levarmos esse posicionamento que foi colhido dessa audiência pública através de uma carta, que vai endossada também por alguns documentos que chegaram até nós nessa audiência e outros que virão ao longo da semana, marcando esse posicionamento muito firme de algumas federações do Estado catarinense. Nós já estamos solicitando audiência no STF para conversarmos com os ministros que não emitiram o seu voto nessa questão marco temporal e levando algumas peculiaridades em específico de algumas regiões do Estado de Santa Catarina que já estão em processo de ampliação de área e até mesmo o posicionamento de Cunha Porã e Saudades que refere-se a uma nova demarcação. Então nós temos situações bem diferenciadas no nosso estado, mas que vai ter agora um encaminhamento pela força do Parlamento catarinense.
Muito bem, esse foi o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, que também nessa semana recebeu o governador Jorginho Melo, que esteve aqui na casa, para entregar o projeto de lei que prevê a criação de um programa para a oferta de bolsas de estudos de ensino superior aqui em Santa Catarina. O governador veio aqui ao parlamento entregar esse texto porque ele deve ainda passar pela análise dos deputados, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Como você falou, na terça-feira, dia 16, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu em mãos o projeto de lei que cria o programa Universidade Gratuita aqui em Santa Catarina. Bom, e esse ato de entrega do projeto de lei do governo à Alesc foi realizado no plenário do Palácio Barriga Verde com a presença de diversos deputados, de secretários de Estado, reitores das instituições ligadas à ACAF, representantes de entidades estudantis e colegas da imprensa. Na ocasião, o governador Jorginho Melo, do PL, destacou que o projeto pretende democratizar o acesso ao ensino superior no Estado e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento regional. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, propôs que esse projeto seja analisado na casa de forma conjunta pelas três comissões responsáveis pela avaliação da matéria, que são as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação. A intenção é agilizar a avaliação da matéria para que o programa possa entrar em funcionamento no próximo semestre. Essa ideia de tramitação conjunta da matéria foi feita aos líderes das bancadas e à mesa diretora, e a intenção é que as discussões sejam feitas na presença dos membros, então, dessas três comissões, mas que cada colegiado ofereça os votos e os pareceres de forma separada, independente. Assim, segundo o presidente Mauro de Nadal, se ganha tempo e se tem a oportunidade de fazer o debate de forma aprofundada. A previsão é que na próxima semana as comissões se reúnam para definir o calendário de tramitação do projeto de lei que cria o programa Universidade Gratuita em Santa Catarina.
Então, a gente deve nas próximas semanas voltar a falar sobre esse projeto de lei, né? Mas em linhas gerais, quais são os principais pontos da proposta, Gisele?
Então, a intenção do governo do estado é que a partir do segundo semestre já deste ano, cerca de 30 mil estudantes sejam contemplados com esse projeto. E a intenção é ampliar gradativamente até chegar a 100% de contemplados. Os 100% são cerca de 75 mil estudantes até 2026. De investimentos, inicialmente, agora para 2023, o Executivo planeja disponibilizar pelo menos 228 milhões de reais e a estimativa é que até a fase final da implantação do programa chegue a 1 bilhão de reais em investimentos nesse projeto. Para o aluno ser contemplado, ele vai precisar seguir alguns pré-requisitos, entre eles morar em Santa Catarina há pelo menos 5 anos, ter frequentado de preferência o ensino médio em escolas da rede pública e estar cursando a primeira graduação. Como contrapartida, os acadêmicos vão precisar atuar em sua área de formação durante ou após a graduação por meio de trabalhos comunitários. O programa também prevê que a cada 2 alunos pagos pelo Estado, pelo menos 1 será pago pela ACAF e as instituições do sistema ACAF ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento desses requisitos legais para a admissão dos acadêmicos, entre outras atribuições.
Gi, vale lembrar que além das 3 instituições do sistema CAF, também foram incluídas nessa proposta a SATIC de Criciúma e a IELUSC de Joinville, por serem consideradas organizações sem fins lucrativos, né?
Exatamente, também estão contempladas dentro do programa Universidade Gratuita.
Muito bem, o último destaque aqui dessa semana foi a posse do suplente de deputado Jerry Consoli, do PSD, que assume uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa por um período de 2 meses, durante licença do deputado Júlio Garcia, também do PSD. O Consoli, que é o segundo suplente da sigla, ele recebeu mais de 22 mil votos nas eleições de 2022. Ele é catarinense do município de Novo Horizonte, tem 48 anos, é casado, tem 2 filhos, é formado em administração e é empresário do setor de eventos em Rio do Sul. E o desenvolvimento desse setor de eventos e turismo é uma das bandeiras, uma das preocupações do deputado na sua passagem aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que disse Jerry Consoli no dia da sua posse aqui na casa.
Por ser empresário, eu tenho aí um foco bastante especial no desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu venho também do setor de eventos e de turismo e eu sou um apaixonado pelo estado de Santa Catarina, por conhecer muitos países. Eu defendo que Santa Catarina é o melhor lugar do mundo e eu quero dar minha contribuição no desenvolvimento econômico, mas com um olhar bem especial para os eventos e para o turismo do nosso estado e também trabalhar para o Alto Vale, que nós somos um corredor de catástrofes climáticas lá e nós estamos aí esse ano alguma coisa que nos deixa apreensivos com a incidência no mês de setembro do El Niño que vem e talvez nos traga aí alguns dissabores climáticos e nós temos que nos preparar para isso.
Muito bem, lembrando que você pode ter mais informações sobre a Assembleia Legislativa nos nossos perfis, nas redes sociais, no @AssembleiaSC, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também estamos no YouTube, como falamos antes, no canal Assembleia SC. Você pode receber mais informações também no seu celular, no aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Agência L, Gisiele Dalpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação é de Ronaldo Geller e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!